Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Que todos tenham uma boa noite. Vamos abrir a nossa Bíblia? Em 2 Crônica, capítulo 30. Versículo 8, 2 Crônica, capítulo 30, versículo 8. Aliás, 7, versículo 7, a partir do versículo 7. Amém. Vamos ler. E não sejais. Lê, por favor, filho.
E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação como vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Dai a mão ao Senhor e vinde ao santuário que Ele santificou para sempre, e servi ao Senhor, vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós.
Amém. Então, para um pouquinho aí. Versículo 7 e 8. Né? Será que é importante? Tem alguma importância? Faz alguma diferença? A gente servir a Deus ou não servir a Deus? Será que tem alguma diferença? Será que nós servimos a Deus? Servimos a Deus? Somos servos de Deus? Será que tem alguma importância? Você acha? Você se considera servo de Deus? Ou não precisa ser servo? Basta ser ter apenas um compromisso, talvez religioso, uma coisa assim. Não precisa ser servo de Deus. Não precisa ser. Ou é necessário que nós sejamos servos de Deus. Servir a Deus. Eu acredito que muita gente acha, pensa que não tem necessidade, não tem obrigação, que não precisa servir a Deus. Mas não. A verdade é que todos nós somos servos de Deus. Todos nós que servimos a Deus, somos servos de Deus. A igreja, toda a igreja, ela é a serva de Deus. A igreja é o povo de Deus, serve a Deus, trabalha para Deus. Assim como aquele que está no mundo serve ao anticristo, serve ao Satanás, serve ao diabo. Nós servimos a Deus. Mas não sei se vocês concordam comigo que muitas vezes a gente não tem consciência disso. Não tem consciência. Você acaba fazendo não o que Deus quer, e sim o que você quer. Porque se eu sou um servo de Deus, eu não posso fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que Deus quer. Eu tenho que perguntar para Deus, antes de eu tomar qualquer decisão, antes de eu fazer qualquer coisa, eu tenho que perguntar para Deus, eu tenho que dar satisfação a Deus, porque eu sou um servo de Deus. Eu sirvo a Deus. Um funcionário que trabalha, um funcionário que serve ao seu senhor, ao seu patrão, ele tem um compromisso de marcar lá o horário, ponto. Ele tem que fazer o que o patrão manda, o que o seu senhor manda. Então Jesus disse, né, por que você diz senhor, senhor, e não faz o que eu mando? Por acaso eu não sou o seu senhor? Se eu sou o seu senhor, então eu tenho que fazer. Você tem que fazer o que eu mandar. E não o que você quer. É muito difícil separar o joio do trigo. Muito difícil separar. E essa diferença vai existir. Deus, lá em Malaquias, Malaquias, capítulo, vamos lá? Haverá uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Não tem? Capítulo 3, vamos ver, versículo 14. Versículo 13, Malaquias capítulo 3, versículo 13.
As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve.
Então, tem importância? Será que tem alguma importância para nós servir a Deus ou não servir a Deus? Eu até gostaria que você se levantasse e dissesse que você serve a Deus. Ou então que você levantasse e dissesse, eu não sirvo a Deus. Amém? Eu não sou voluntário para servir a Deus. Eu não quero servir a Deus. Amém? Ou não? Você serve a Deus? Responde, gente. Ou não, ou ainda não. Pronto, pronto. O Josias está dizendo aqui. Ainda não. Dá um microfone, peraí. Agora, vamos ver.
Ainda não, tem me esforçado muito, tem tido uma dificuldade enorme, né? Às vezes eu fico perdido, sem saber o que está acontecendo, me preocupo, ainda me preocupo, graças a Deus, né? Tem hora que eu fico preocupado, muito, muito, porque aqui, pelo que o senhor está falando, a resposta é não. Amém. Não tenho dúvida. Tem esforçado, vem na igreja, tem me esforçado, encosto perto de alguns irmãos, entendeu? Graça, né? Tem uns irmãos que dá para perceber que tem algo que eu não tenho.
É. E você acha, muito. Josias, você acha que basta assistir a reunião, basta um dia ou outro ir à missa?
Eu vou ser bem sincero com o senhor. Eu vou falar por mim. Eu preocupo muito. Eu preocupo muito. Eu tenho me esforçado. Às vezes o que eu tenho esforçado não é o suficiente para convencer a Deus, porque as obras eu vejo, vejo nitidamente que não tem aparecido. Eu vejo nitidamente. Eu me esforço na minha casa para ser a luz da minha casa. Eu me esforço na empresa.
Por exemplo, Jesus, ele disse o seguinte: eu não vim ao mundo para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu não vim ao mundo fazer a minha vontade. Então, Jesus serviu a Deus. Jesus serviu a Deus. Ele acreditou 100% nas Escrituras e ele entendeu que ele tinha que servir a Deus. Certo?
Claro.
A igreja tem que chegar a essa conclusão também? Então, não estaria a igreja perdendo tempo em somente fazer aquilo que ela acha que tem que fazer? A igreja não pode. Ela não tem essa autonomia, não. Ela não tem essa autonomia. Ela não pode. A igreja é uma serva de Deus. A igreja, ela serve a Deus. Ela não pode fazer aquilo que ela acha que tem que fazer, né? Então, por exemplo, agora eu estava ali atrás, eu estava brincando ali, né? Assim, descontraídamente, mas falando a verdade, 7 horas a gente estava ali entrando pela porta. Eu estava lá no fundo, inclusive o Godoy foi lá para me acordar, não foi, Godoy? Eu estava ali no fundo, estava lá. Às vezes eu não venho direto para cá, mas eu, né? E ali, quantos não perderam o dia? Chegou atrasado. O ponto, tá? Perdeu o dia. É assim? A gente, quando chegava no quartel atrasado, podia entrar não, podia, Godoy? Embora, certo? Chegou atrasado, pode ir embora. Perdeu o dia. E se fosse ficar ali, marcando, todo mundo ia ser, mandar voltar para trás, ó, pode voltar. Mas por que que não se manda voltar? Porque a gente é livre, é voluntário, mas o que Deus quer realmente é que a gente acorde para isso e entenda da importância que tem servir a Deus. Ser servo de Deus. Então, mas se eu sou servo de Deus, eu tenho que ter consciência disso. Porque vai existir uma diferença entre o que serve e o que não serve. Vai ter um momento em que vai existir essa diferença. E essa diferença já está, ela já existe hoje. Hoje. Ela já existe hoje. Tem pessoas que às vezes reclamam. Não conseguem vencer o diabo. Não conseguem resistir o diabo. Mas por quê? Porque ele não serve a Deus. Ele não serve a Deus. Ele quer que Deus serve a ele. Então ele toma as decisões, ele faz aquilo que vem na cabeça dele. Então nós estamos vendo aqui em 2 Crônica, só eu vou ler aqui rapidinho para vocês, não precisa de abrir lá não. Está assim: não sejais como vossos pais e como vossos irmãos que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação, como fez. Não endureçais agora a vossa cerviz como vossos pais. Dai a mão ao Senhor, vinde ao santuário que ele santificou para sempre e servi ao Senhor vosso Deus. Não seja como seu pai, porque senão você vai ser igual ao seu pai. O seu pai serviu a Deus. Se o seu pai serviu a Deus, você pode também segui-lo e pode ter certeza que você também pode servir a Deus. Agora, se você acha que seu pai não serviu a Deus, os seus antepassados não serviram a Deus, seu marido não serve a Deus, sua mulher não serve a Deus, seu patrão não serve a Deus, você quer ser igual a eles? Ou você quer servir a Deus? Ou você quer servir a Deus? Nós estamos vendo a vaca ir para o brejo. Nós estamos vendo o mundo atravessado. E mesmo assim nós insistimos em fazer igual a nossos pais. Esses pais aí, quer dizer, então, os nossos antepassados, daquelas pessoas que vieram antes de nós e não se deram bem. Está aí, a prova está o mundo. A prova de que não se deram bem é o mundo que está aí. É a violência, é toda essa dificuldade, essa diferença social, essa coisa toda que está aí. Um mundo que nós não queremos. Não é a terra que Deus prometeu. E tudo isso é consequência de um povo que não se interessou em servir a Deus. Você bate palma para eles? Você concorda com eles? Você concorda com esse povo? Se nós quisermos mudar a história, se nós quisermos mudar as coisas, se nós quisermos mostrar alguma diferença, nós precisamos servir a Deus. O único jeito é assim. O único jeito é servir a Deus. Então Jesus Cristo, quando ele veio, os que vieram antes dele, ninguém se propôs seriamente em servir a Deus. Ninguém se propôs seriamente em servir a Deus. E o que aconteceu? É que todos foram reprovados. Foram reprovados porque não tinha um compromisso que Jesus teve de servir a Deus. Aí, a partir dele, de Jesus, então, começa uma nova vida. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e a vida é verdadeira. A vida verdadeira é essa, servir a Deus. Isso é que é vida, servir a Deus. E Jesus, então, começa a servir a Deus e ele elege a igreja. Ele então institui a igreja, que somos nós, servos de Deus. Se você, eu não quero ser servo de Deus, não. Eu quero apenas ir na reunião, eu quero assistir, eu quero ver, etc. Mas eu não quero muito compromisso. Tem gente que fala assim para mim, fala, eu não quero, né? Eu não posso, eu tenho, né? Meu filho, eu sinto muito, tenho que dizer para você que você está lascado. Você está perdendo tempo. Porque é melhor não fazer do que fazer mal. É melhor não fazer do que tentar enrolar a Deus e não servir a Deus. Amém? Vai, proponha a Deus. Senhor, eu preciso servir ao Senhor, quero servir ao Senhor, mas eu tenho esse problema. Qual? A minha mulher manda em mim e não deixa eu fazer o que eu quero. Meus filhos também estão mandando em mim e não estão deixando eu fazer o que eu quero. A minha sogra, o meu sogro e etc. E eu estou totalmente sem condições de servir o Senhor. Mas eu queria servir o Senhor. Como é que eu faço? Eu gostaria de servir o Senhor. No fundo, aqui o Senhor sabe o quanto eu gostaria de servir o Senhor. Mas eu estou preso a essas coisas. Eu tenho um trabalho, eu tenho uma, né? Quantas coisas nós temos que nos impede de servir a Deus? Como é que nós vamos fazer? E somente os servos de Deus verão a Deus. E os seus servos o verão. Somente os seus servos. Quem não serve a Deus, não vai ver Deus. Quem não serve a Deus, não vai ter, não vai estar com Deus. Aí a gente acaba servindo a nós mesmos, a nós mesmos. E nós precisamos servir a Deus. É claro que o mundo, o diabo, Deus desse século, quando ele percebe que você vai estar ali caminhando para isso, ele começa então a colocar obstáculos, empecilhos, atrapalhar e etc. tal, para que você não sirva a Deus. Ele sabe que da importância que é você servir a Deus. Ele vai arrumar um jeito de tirar você dessa situação, impedir você de servir a Deus. Se nós aceitarmos as imposições que o diabo fizer, nós não vamos servir a Deus. Amém? Concorda, Josias? E aí o que vai acontecer? Versículo 9, porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que levam cativos e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso e não se desviará de vós o seu rosto, aliás, se vos converterdes a ele. Repete, por favor, V9. Segunda Crônica, 29. Porque, aliás, 39.
Porque, em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão a esta terra. Porque o Senhor, vosso Deus, é piedoso e misericordioso e não desviará de vós o rosto se vos converterdes a Ele.
Amém. Então, nós vamos achar a misericórdia de Deus. Nós vamos... Todas as vezes que nós precisarmos, Deus vai ter misericórdia de nós, vai ter dó, vai ter piedade de nós. Mas em que situação? Se nós estivermos servindo. Se nós estivermos servindo a Deus. Você pode ter a dificuldade que for. Deus vai, Ele vai te ajudar. Ele vai arrumar um jeito para você poder servi-lo. Se ele perceber que realmente o seu coração voluntário, seu coração tem ali compromisso com Deus, Deus vai arrumar um jeito de permitir que você sirva a Deus. Ele vai tirar todos os obstáculos da sua frente. Tudo. Para permitir que você sirva a Deus. Ele examina o coração da gente. Ele sabe, dentro do coração da gente. Ele olha e vê. Não, aquilo ali eu posso investir nele. Mas se ele perceber que não temos compromisso, que não há vontade, né? Segunda Crônica parece, eu não me lembro mais do versículo, 29, não sei quanto, né? Fala assim, ou 28, não sei se quem lembrar aí, diz assim, quem é hoje voluntário a se consagrar a Deus. Interessante o seguinte, que naquele tempo as pessoas eram consagradas. Não era qualquer pessoa que interessava. Não, era somente aquela que era voluntária para se consagrar. O que é consagrar? Separar, né? Uma pessoa separada. Quer, então a gente às vezes canta, quero agora a minha vida, quero, não quer? É, mas na hora de, a gente fala que quer separar para Deus, mas não separa, e quer separar para Deus, acaba não se separando, e canta, fala às vezes bonito, mas depois na hora, não serve a Deus. Então eu estou perguntando a vocês se realmente vocês não acham, como nós estamos achando aqui, é importante a gente tomar uma decisão. Tomar uma decisão. Senhor, eu quero te servir. Quem é agora voluntário? Quem estaria sendo agora dentro de nós aqui voluntário? Não, eu, Senhor, eu quero servir, eu quero ser servo de Deus. Amém? Eu quero ser servo de Deus. Oi. Primeira Crônica. Aí. 29. 5. Então, vamos ver. Vinte e nove, cinco? É. Ouro para os vasos de ouro. Prata para os vasos de prata. E para toda obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer voluntariamente ao Senhor. Essa aí? Tem um que fala consagrar, Ramiro? Tem uma, depois você encontrar aí, passa para nós, que é consagrar. Mas enquanto a gente não acha, vamos ver 28, segunda, primeira crônica, 28. 28. Versículo 8. Vamos lá.
Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, para que possuais esta boa terra e façais herdar a vossos filhos depois de vós, para sempre.
Continua.
E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre.
Amém. Então, concluiu, 10. Olha, pois,
agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário, esforça-te e faze a obra.
Amém. Então, aqui, nós não somos escolhidos, separados no mundo. Deus nos escolheu, ou nós não somos escolhidos? Somos, gente. Presta atenção, nós somos escolhidos, separados. Deus foi, viu e chamou. Chamou você para servi-lo. Ele não chamou você para você dormir na reunião, não. Não chamou você para você arrumar aqui uma namorada e sumir, ou um namorado e sumir, não. Ele chamou você para você ser a vida inteira, você poder servi-lo. Tem vantagem em servir a Deus? Será que tem alguma vantagem em servir a Deus? Porque se não tiver, nós não vamos fazer, não vamos. Se não tiver interesse, a pessoa não vai, ela não vai servir a Deus que presta, porque não tem interesse. Mas ele está falando aqui, ó, presta atenção. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Davi serviu a Deus. Então, Salomão, se você quiser servir a Deus, você tem que conhecer o Deus do seu pai. Porque o seu pai serviu, eu servi a Deus. Agora, você quer servir a Deus também? Não é? Por exemplo, tá, né, se o Alisson quiser servir a Deus, né, se o Rudá quiser servir a Deus, será que pode? Pode, Rudá? Se vocês quiserem servir a Deus, pode? Pode. Agora, vocês terão que conhecer o Deus que eu sirvo. Vocês terão que conhecer o Deus que eu sirvo. Olha o que vai acontecer. Conhece o Deus de teu pai. Serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. O seu pai não serve a Deus por força nem por obrigação. O seu pai serve a Deus com um coração voluntário. E serve a Deus seriamente. E aí o que que acontece? Ó, porque Deus esquadrinha todos os corações. Esquadrinhar, ele examina quadrinho por quadrinho do nosso coração. Ele divide o nosso coração em quadrantes, né? Para examinar, para não deixar fora nada. E ele entende a imaginação do pensamento da gente. Aí está dizendo aqui, se o buscar será achado. Se você buscar, ele vai te achar. Se você querer Deus, você falar assim, ó, Senhor, aqui, vamos dizer aqui, todo mundo aqui, você vai levantar o seu braço e vai dizer assim, Senhor, eu quero te servir. Eu quero te servir. Olha aqui, você vai ser achado por ele. Imediatamente, os olhos de Deus, por mais distante que estejam, vai ver você, vai te ver e vai dizer, olha, está ali, alguém que quer me servir. Você levantou a mão. Você fez um gesto. Você curvou a cabeça. Você fez um gesto de alguém que quer realmente servir a Deus. É só isso que precisa fazer. Senhor, ó aqui, eu quero servir a Deus. Vamos ver. Aí o que vai acontecer? Entende todas as emanações do seu pensamento. Se o buscares, será achado. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Se o deixares, pronto. Ou seja, quem não quiser, você acha que Deus vai ficar insistindo com ele? Quem não quiser, Deus vai ficar insistindo com você? Que não quer, você não quer. Então ninguém, nem nós aqui, podemos obrigar, nem nós aqui, você insistir com uma pessoa que não quer servir a Deus. O próprio Deus vai falar, não, esse aí eu não quero não, Josias. Você está perdendo seu tempo, esse aí eu não quero não. Ele não quer, meu filho, larga ele para lá, deixa ele para lá. Fica obrigando uma pessoa, ninguém serve. Obrigatoriamente. A gente serve. O próprio nome está dizendo. Servir tem que ser voluntário. Tem que ser voluntário. Eu quero servir a Deus. Eu quero consagrar. Eu quero separar a minha vida para Deus. Amém? E aqui está dizendo assim. Olha, pois, agora. Porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa. Jesus chamou os discípulos e disse para os discípulos assim: vai e das trevas os converta à luz do poder de Satanás para Deus. Por que que a gente precisa ser voluntário? Porque você vai tirar uma pessoa do poder de Satanás. Você vai chegar e convencer a pessoa de que melhor é servir a Deus. Mas como que eu vou provar? Como que eu vou mostrar para a pessoa que melhor é servir a Deus? Se eu não sirvo. Então, por que que Jesus, ele provou que melhor era servir a Deus? Ele ressuscitou dos mortos, ele curou enfermos, expulsou demônios, ele fez o que ele tinha que fazer e provou para o mundo que melhor era servir a Deus. Então, se eu vou falar com o Luiz, eu tenho que chegar... Luiz, eu tenho certeza que melhor é servir a Deus. Eu tenho experiência própria de que servir a Deus é bom demais, Luiz. O Luiz tem que ver isso. Ele tem que sentir vontade. Não, a experiência que esse irmão tem em servir a Deus me comoveu, né? Causou influência na minha vida. Eu quero também servir a Deus. Então Deus falou assim: se o sal que há em ti não tiver sabor, quem que vai querer? Areia? Pegar areia branca para colocar na comida? Não. Ele tem que ver que você realmente serve a Deus. Se a luz que há em ti, a pessoa fala, eu não vejo em você um servo de Deus. Eu não vejo na sua vida um servo de Deus. Eu vejo uma pessoa falante, eu vejo uma pessoa que fala muito, eu vejo uma pessoa que... etc. Mas eu não vejo você um servo de Deus. Eu não vejo em você um servo de Deus. Então, eu preciso ter essa preocupação de dar aos meus filhos, aqueles que ficam, um exemplo, um testemunho de que eu sirvo a Deus. Amém? Eu não vou fazer como meus pais fizeram. Eu não posso fazer como meus pais fizeram. E se eu condeno a atitude dos meus pais, eu vou fazer a mesma coisa? Não. De hoje em diante, Josué falou, de hoje em diante, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa vamos servir a Deus. Eu vou servir a Deus. Eu vou mostrar para o meu filho, para a minha filha, eu vou mostrar para a minha casa que eu sirvo a Deus. Pronto, não precisa mais nada. E a luz vai brilhar na sua casa, vai mexer com a sua casa. Senão o inimigo vai prevalecer. o inimigo vai prevalecer. Mais cedo ou mais tarde, você vai ver. Eu errei. Errei. Por que que eu errei? Em não servir a Deus. Quem errou foi eu. Eu errei em não servir a Deus. Davi queria construir a casa para Deus. Davi queria... E não foi possível, porque Davi errou, Davi pecou. Davi vivia num estado de guerra com todo mundo, etc. E Deus falou para ele: Davi, não dá para você construir. Porque a hora que você for pedir ajuda, ninguém vai te ajudar, Davi. Porque você é inimigo de todo mundo. Não é assim, Davi. Vamos fazer o seguinte. Então, em vez de você fazer, eu vou te dar uma colher de chá. O seu filho vai servir. O seu filho vai fazer essa casa. Davi não pôde fazer. Mas Salomão já conseguiu fazer. Então, nós temos possibilidades enormes de servir a Deus. De edificar essa casa que Deus quer que nós façamos. Uma igreja constituída por um povo. Uma igreja realmente, né, que sirva a Deus. Um povo que sirva a Deus. Amém? Um outro lugar importante que nós temos aqui é Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 11. Não é... Nós poderíamos ler mais. Vamos ver aqui. Vamos ver a partir do 11. Depois, se for o caso, a gente vai ler. Você não foi batizado? Você não desceu as águas, como a gente fala, né? Você um dia não optou por isso, não quis voluntariamente ser um servo de Deus? Pois é. Será que você esqueceu que você hoje vive para Deus? Você vive para Deus. Como é que você não serve a Deus, então? Você vive para Deus e não serve a Deus? Vamos lá. 6, versículo 11. Assim também, vós, considerai-vos como mortos para o pecado. Romanos 6, 11. Lê-se.
Assim também, vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências.
Então, se... Deus não reinar, o pecado vai reinar. Se Deus não mandar em você, o diabo vai mandar. Se Deus não dirigir, o diabo vai dirigir. Hoje nós estávamos falando de manhã, o reino dos céus. Como é que é o reino dos céus? É, o reino dos céus, hoje ele existe? Existe. Né? Somos nós que somos dirigidos pelo céu. Quem nos dirige é o céu. Quem reina, quem governa a minha vida é o céu. É o céu. É do céu que vem a direção para a minha vida. O que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, vem do céu. O reino dos céus. Então é de lá, dos lugares celestiais, é que vem o governo da minha vida. Não, eu não faço aquilo que eu quero. Eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade de lá. Amém? Mas para isso, eu me ofereci a Deus. Estou falando aqui, não sei se vocês me veem como servo de Deus, não estou? Estou pregando o Evangelho. Né? Se outra pessoa estivesse aqui, teria que dizer a mesma coisa. Que nós nos oferecemos. Eu estou falando eu, mas toda pessoa que serve a Deus, o caminho é esse. Primeira coisa, você vai ter que se oferecer a Deus. Você vai ter que, como eu falei, dar um sinal. Senhor, me acha no meio desse mundo terrível, me encontra. Eu quero servir ao Senhor. O que é que eu preciso para servir ao Senhor? Eu tenho tantos problemas. Eu tenho tanta dificuldade. Tem tanta gente inteligente, tem tanta gente nobre nesse mundo que pode servir o Senhor muito melhor. Eu já fiz essa oração. Eu já fiz, já conversei assim com Deus. Mas se Deus quiser, Ele, mais humilde, mais simples, mais despreparado que seja nós, por mais despreparado que nós sejamos, se nós quisermos, Deus nos capacita. Deus pegou Pedro, pescador, rude, simples, e fez de Pedro um servo de Deus. Fez de Paulo, né, que era, tinha outra característica, e fez de Paulo um servo de Deus. Pegou Mateus, que era um publicano, homem do governo, homem de líder, né, completamente divorciado das coisas de Deus, e fez de Mateus um servo de Deus. Por quê? Porque ele olhou nos olhos de Mateus, e você quer? Siga-me, você quer me servir? Mateus largou e foi. Falou, não, eu vou servir a Deus. Eu quero servir a Deus. O que estaria faltando a nós? O que estaria faltando para a igreja de hoje? Não estou falando, vocês imaginam, será que Deus é bem servido na terra? Não é. Falta voluntários, falta pessoas que queiram realmente servir a Deus. Vocês concordam ou não? Pronto. Já começando a melhorar, a esquentar. É aí que nós queremos, nós só queremos chegar. E chegar assim, não, eu tenho consciência de que eu não sirvo a Deus. Eu tenho consciência de que eu não estou servindo a Deus. Mas eu quero servir, eu quero mudar. Quero mudar a partir de hoje, de agora. Senhor, me acha aqui, por favor, me acha. Porque eu preciso servir a Deus. E eu não tenho servido a Deus. Amém? Pronto. Deus não vai bater. Deus não vai nos prender. Deus não vai nos reprovar. Vamos aproveitar enquanto nós estamos nesse mundo, estamos nessa carne. E olha, eu preciso servir a Deus. Hoje eu descobri, na reunião de hoje, eu descobri que eu não estou servindo a Deus. E para mim servir a Deus, primeira coisa, Deus tem que me achar. Deus tem, nós já vimos. E sereis achados por Deus. Deus tem que me achar. E para Deus me achar, o que, que eu preciso? Hã? Para Deus me achar. Isso. Eu preciso de fazer alguma coisa. Eu preciso dar um sinal. Senhor, me acha aqui. Eu dei um sinal. Você sabe que basta isso? Basta isso. Basta um olhar. Um toque, sei lá. Basta uma coisa assim, Ramiro. E Deus te acha, Ramiro. Às vezes você não quer que ninguém vê. Você não quer que ninguém perceba. Perceba que você quer servir a Deus, faz com o dedinho assim, ó. Debaixo do paletó. Faz com o dedinho assim para ninguém ver. Lá mexe com a ponta do dedão. Lá dentro do seu pé. Senhor, tu está vendo? Olha lá, ó. É. Pronto, eu não quero que ninguém saiba. Porque pode me atrapalhar. Mas, ó, lá dentro. O diabo, não quero que o diabo perceba. Mas eu quero servir a Deus. Porque eu acho isso fundamental. Amém? Eu acho isso, isso é a minha vida. Isso é a razão de ser. E todo mundo pode fazer isso, hein? Por que não? Deus vai te dar tudo que você precisar. Você vai pedir, Senhor, por acaso eu não sou teu servo? Senhor, por acaso eu não te sirvo? Você, olha, Deus vai te deixar passar fome? Deus vai te deixar... É, se você precisar de casar, Deus vai arrumar um casamento para você. Vai, ele, como foi falado lá, ele esquadrinha sua mente, seu coração, ele sabe. Se o problema seu é um casamento, ele vai arrumar para você um casamento que presta, uma coisa, entendeu? Para não, que não atrapalhe você servir a Deus. O que mais? Qual é o outro problema seu? Você, Deus, é, ó gente, é muito melhor do que o diabo. Você não prefere, você prefere ficar com o diabo? Servir ao Satanás? E quem não serve a Deus, está nas mãos do capeta, não está nem assim? Tá escrito. Quem não serve a Deus, está na mão de Satanás. É, não, mas eu prefiro servir ao diabo. E eu digo para você, eu não. Eu já mexi aqui com a ponta do meu dedão, sabe? Eu já mexi com o dedinho. Agora eu não quero, todo mundo pode até saber, eu quero servir a Deus. Amém? E nós vamos servir a Deus. Então, Romanos capítulo 6, você leu aí aonde, filho? 9. Sabendo o quê? 9.
Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu, para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus.
Ó, sabia que quem vive para Deus, nem a morte atrapalha. Quem vive para Deus, nem a morte atrapalha. Eu só vou morrer o dia que Deus quiser. Amém? Eu só vou morrer o dia que Deus quiser. Eu sou uma pessoa separada. Eu sou uma pessoa consagrada. Eu sou uma pessoa que... Amém? Especial. A morte não tem, não leva a levantar, não tem domínio sobre mim. Nem a morte. Você imagina? Então, da morte para baixo, você põe tudo, tudo. Aí, você acha que o Satanás, o diabo, os espíritos malignos vão ter vez na vida de quem serve a Deus? Se nem a morte, que é o castigo maior, nem a morte pode com a gente. Nem a morte pode com a gente. Amém? Amém, gente? Amém. Então, ó, às vezes você está perdendo seu tempo. Está perdendo o seu tempo em não servir a Deus. E o que que precisa? Vamos lembrar de novo? Precisa o quê? O que precisa, Raquel? Para servir a Deus, o que precisa, Raquel? Ela não quer servir a Deus, amém? Não está querendo. O que precisa, Bruno? Aí o Bruno já vai servir. Né? Ser achado por Deus. E para ser achado por Deus? Algum... Sinal. E Deus, que esquadrinha até os nossos pensamentos, vai achar você aqui. Deus vai achar você aqui, ó. Amém? Vamos lá. Continua aí, por favor.
Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça.
Então, o pecado não vai ter domínio sobre você. Por que você? Porque você serve a Deus. Então, qual é o sinal de que eu sirvo a Deus? Qual o sinal que eu sirvo a Deus? É que o pecado tem domínio. Porque às vezes você fala assim, ó, presta atenção aqui, ó, você e todo mundo, branco e preto, ó, às vezes a pessoa fala, mas eu não consigo. Eu não consigo me livrar dessa coisa. Eu não consigo parar de beber. Eu não consigo parar de fumar. Eu não consigo deixar de prostituir. Eu não consigo deixar disso ou aquilo. Por que que você não consegue? Por que que você não é capaz? Por quê? Aí você vai continuar sendo servo do pecado? Porque você não tem força, não tem vontade. Por que que você não consegue? Porque você não serve. Porque se você servir a Deus, o pecado... Primeira coisa importante na sua vida é que o pecado não vai ter mais domínio sobre você. Então, se você vai falar assim, ó, às vezes a gente pensa... Outro dia, vendo um programa do SBT Repórter, parece, sobre crianças, meninos, jovens, pessoal que mexe com crack, com droga, né? Foi uma coisa terrível, rapaz. Crianças acorrentadas, a mãe fica tão desesperada que quando o menino chega, ele chega e deita e apaga. Né? 4 horas, 5 horas da madrugada, às vezes de manhã, chega e deita e apaga. A mãe vem e aproveita aquela hora para passar a corrente. Uma mãe, ela mandou fazer uma argola e fincar lá no chão, pé da cama do menino. A hora que o menino vem, deita, ela passa a corrente nele e põe o cadeado. O menino fica preso. Ali, 1 dia, 2 dias, o menino fica preso, 3 dias. Ela falou, o único jeito que eu achei para poder segurá-lo aqui, 1 dia, 2 dias, 3 dias, porque senão ele morre. Ele vai morrer, ué, o bicho está acabado. Criança de 12 anos, 13 anos. Meninas, meninos. Agora, por que que o pecado faz isso com aquelas pessoas? Não é? Por que que o pecado tem tanto domínio sobre as pessoas? Porque as pessoas não servem a Deus. Não servem a Deus. O pai não serve a Deus. A mãe não serve a Deus. E fica difícil para o filho servir a Deus. Vai ficar difícil para o seu filho servir a Deus. Amém? Se a gente realmente for sal, for luz, nós vamos contagiar o mundo, nós vamos mostrar para o mundo que é mais importante servir a Deus do que qualquer outra coisa. Amém? Caso contrário, o pecado vai... Porque o pecado não é fácil, não, gente. Quando ele fala pecado, põe entre parênteses. Satanás. O pecado não é fácil, não. Amém? Então, onde é que nós estamos errando, Jaqueline? Onde é que a gente erra, Jaqueline? Hã? Como é que é? Em não servir. É uma prova de que a gente não está servindo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo, para lhe obedecer em suas concupiscências. Versículo 12. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado. Apresenta-se a quem? A Deus, voluntariamente. Senhor, eu quero servir. Eu quero te servir. Apresente-se a Deus, como voluntário. Continua, por favor, filha. Onde é que você parou?
Versículo 15.
15.
Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes para servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça?
Então eu posso ser servo do diabo? Pode? Pode. Está lá, o traficante, levando, cada dia leva uma vida para o diabo. Cada dia leva uma vida para o diabo. E aproveitando a concupiscência da carne, ele leva uma vida para o diabo. Aí o menino fala, o menino de 12 anos fala, o repórter pergunta a ele, você acha que sua mãe não está certa? Não, eu acho que a minha mãe está certa, assim, ela quer o melhor para mim. Mas eu não concordo que ela me prender. Eu prendo ela aqui para ver se ela vai achar bom. Coloca o cadeado dela aqui para ver se ela vai achar bom. O menino de 12 anos discutindo com a mãe. Aí aquela criança, ele pergunta para a criança, mas por que você não deixa, não sai, não larga essa vida? Ele falou, não, o fulano lá, o traficante, né? Ele tem um nome lá que eles falam. Ele, se eu não fizer, em outras palavras, ele quer dizer o seguinte, se eu não fizer, ele me mata. Me mata. E ele mata mesmo. E depois o cara vai... entrevista o traficante. Então quer dizer que se as crianças, os meninos, quantos meninos você tem? Ele fala lá a quantidade de meninos que ele tem. E esses meninos, como é que você paga esses meninos? Aí ele diz algo, o que quer dinheiro, eu dou dinheiro. Mas a maioria deles querem a droga. Eu dou a droga. Mas se eles não fizerem a coisa certa, eu mato. Eu mato. Cada um desses são levados ao diabo. É uma vida que não foi salva. É uma vida que foi tragada pelo pecado. Enquanto vidas e vidas são ceifadas, vidas e vidas são levadas, nós estamos aqui assistindo reunião. Sem fazer nada, sem servir a Deus, sem trabalhar como Jesus trabalhou, sem fazer, sem se esforçar como Jesus se esforçou. Qual a missão da igreja? Servir a Deus, o que é que Deus quer que a gente faça? Salvar, tirar vidas do poder de Satanás. Vai, Jesus disse, e das trevas o converta à luz, do poder de Satanás para Deus. A pessoa está no poder de Satanás e nós não podemos deixar. Eu vou me esforçar ao máximo para tirar aquele que está no poder de Satanás. Eu preciso levar o máximo de vidas a Deus. Eu tenho que chegar lá, não posso chegar com a minha mão vazia. Eu tenho que chegar, está aqui, Senhor, ó, o que eu consegui. E nós podemos fazer isso, e é possível a gente fazer isso. Amém? Mas para fazer, é preciso ser servo. É preciso conversar com Deus. É preciso receber de Deus poder, autoridade, força, tal, né? Deus precisa dar a nós as armas que nós vamos usar. Quais são as armas que nós vamos usar? Deus tem que nos preparar para a batalha. Deus tem que nos fazer em condições de salvar uma vida, tirar a vida do poder de Satanás. Essa é a missão da igreja. E as outras coisas? E as outras coisas? Não serão dadas. Não serão acrescentadas. Você não vai perder nada, não, meu irmão. Você não vai perder nada, não. Você vai ganhar. Se você servir a Deus, você vai ganhar servindo a Deus. Amém? Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado, ou de Deus. Amém? Vamos em outro lugar, Apocalipse capítulo 7, para a gente terminar. Apocalipse capítulo 7. Vamos lá. Apocalipse capítulo 7. Versículo 3. Lê de 1. Vê o 2 e o 3.
E vi outro anjo subir da banda sol nascente, da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar.
Repete, repete.
E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel.
Amém. Então, volta, lê novamente. Vocês vão observar uma coisa. Primeiro, vocês vão observar. Deus não danifica a terra hoje. Deus não destrói a terra hoje. Deus suporta o pecado. Porque eu imagino que dificuldade para ele suportar. Deus falou, olha, né, até quando eu vou ter que aguentar? Falou para os discípulos, para os apóstolos. Até quando eu vou ter que aguentar vocês? Eu fico imaginando como que é difícil para Deus ver a terra no estado em que ela se encontra. Amém? A gente já não está suportando ver a terra no estado que ela se encontra e não fazer nada. E não fazer nada. E não poder fazer nada. E por que que Deus não faz nada nesse sentido? Por que que Deus não... Ele poderia... Outro dia, conversando com o irmão, falou, olha, Jesus na cruz, lá na cruz. Que humilhação. Porque ele ali na cruz, até ali naquela hora, ele poderia dizer, olha, fazer chover fogo do céu e acabar com tudo. E por que que ele não fez isso? Né? E por que que Deus não danifica o anjo? Ele não manda, fala, olha, acaba. Porque eu não aguento mais ver isso, não. E vai chegar um momento em que Deus não vai suportar. Mas por que que Deus não faz? Por sua causa. Por sua causa. Porque ele ainda espera que a gente seja achado por ele. Ele ainda espera que a gente abra os olhos. Amém? Entenda a importância de servir a Deus. Para que nós sejamos selados, marcados. Esse aqui é servo de Deus. Aí Deus vai poder destruir. Por quê? os servos de Deus serão poupados. Os servos de Deus serão poupados. E está marcado, assinalado na testa. Deus vai, quando derramar a ira de Deus, a ira dele sobre a terra, os servos de Deus serão poupados. Hã? Como foi lá no Egito, né? Quando eu for, vai, e no umbral da porta estava lá o sinal que o anjo deixou, da casa que fosse, que seria poupada. Por que que Deus não danifica a terra hoje? Por quê? Esperando. Esperando o quê? Que a Lucilda seja assinalada. Que o Ramiro seja assinalado. Que o máximo de servos, pessoas, que irão reinar com Cristo eternamente. É importante ser servo de Deus? Interessa para você ser servo de Deus? Interessa para você ser servo de Deus? Se não, paciência, né? Se não, paciência. Então, Apocalipse capítulo 7, versículo 3, dizendo o seguinte: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos de Deus. Apocalipse capítulo 10. Versículo 7.
Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos.
Repete.
Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos.
Então, outra importância em ser servo de Deus. Está escrito assim, ó: aquele que serve a Deus não será confundido. Aquele que serve a Deus não tem confusão. Aquele que serve a Deus, ele vê. Aquele que serve a Deus, ele enxerga. Os seus olhos são abertos. Então, os seus servos serão avisados das coisas. Os servos de Deus serão avisados de tudo, de tudo. O servo de Deus não fica confundido. O servo de Deus não fica perdido. O servo de Deus, ele é avisado. Deus, ele fala que ele não faz nada sem antes avisar os seus servos. Se Deus tiver que fazer alguma coisa, ele não vai deixar a gente sem saber o que ele vai fazer. Ele anuncia antes ao servo. Antes ele fala, ele diz para a gente o que a gente tem que fazer. Amém? Se perguntar detalhes sobre isso, outra hora a gente fala. Apocalipse também, mais um pouco, nós estamos mostrando aqui o que vai ser importante para os servos de Deus. Amém? Versículo 2. 19. Apocalipse 19, versículo 2. Por enquanto, a gente ainda não vê. Por enquanto, ainda a gente não percebe. Tem pessoas que não servem a Deus e acham que servem. Tem pessoas que não servem a Deus. E ela fala, não interessa. Como nós vimos lá em Malaquias. Para que servir a Deus? Para quê? Não tem vantagem nenhuma servir a Deus. A gente é perseguido. A gente é zombado. A gente é... né? Não tem vantagem se vier a Deus. Não tem porque você não serve. Você não sabe o que, que, é, o que, que é bom. Por isso que não tem vantagem. Mas quem serve a Deus não quer outra coisa não, meu irmão. Quem serve a Deus sabe. Ele sabe a importância que é servir a Deus. Quem serve a Deus sabe. E aqui está dizendo o seguinte: porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então, qual é o problema de não servir a Deus? Qual é o problema que a gente sente para não servir a Deus? É exatamente essa questão da grande Babilônia, da grande prostituta, que oferece ao mundo coisas que a gente pensa que é mais importante do que servir a Deus. E aí ela corrompe a humanidade, oferecendo, está lá, programa de televisão, tal, etc., droga, bebida, festa, e prostituição, tudo isso está sendo oferecido para impedir você de servir a Deus. Essa tentação, essa perseguição, essa coisa, um dia vai ter fim. Um dia vai ter fim. E os servos de Deus, então, serão vingados. Os servos de Deus vão ser vingados. Porque nós sofremos com isso. Nós sofremos com isso. Com essa tentação. Com essa corrupção do mundo. A gente sofre com isso. Pensar que não sofre, não, a gente sofre. Mas um dia, você vai ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Você vai ver. Deus vingou a igreja. Deus vingou. Mas vamos deixar essa vingança para Deus. Vamos fazer o que nós tivermos que fazer e deixar Deus vingar. Amém? Certo? E finalmente, no capítulo 22. Versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de uma outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e o Cordeiro. E quem mais? E quem mais? Pronto. Aí você fala assim, e quem mais? Você fala assim, e eu? Você não vai querer estar lá? E eu? Né? Você fala assim, eu... Né? Você garante a sua mulher que esteja também lá? Você garante ao seu marido? Você garante a alguém mais? Não. Mas você não pode abrir mão da sua estada lá naquela hora. Naquela hora. E quem mais estava naquele momento? Quem mais estava naquele momento? Solene, tremendo, maravilhoso. Né? As bodas do Cordeiro. Vocês viram que é a festa de ontem? Põe 10, 20, 30, 50 vezes na frente. Imagina quem vai estar lá? E quem mais? Amém. Quantos banquetes, quantas pompas, né? Quanta glória, anjos tocando trombeta, tá, 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 tá. E quem mais? Amém? E a morte? e a corrupção, e a concupiscência, e o sofrimento, amém? Hipertensão, diabetes, velhice, feiura, depressão, calvície. Que mais? Velhice, você pensa que é fácil ser velho? Não, não. Nada disso. A glória de Deus, vida eterna. Vida eterna. Satanás vai estar lá? Satanás vai estar lá? Não. Satanás foi amarrado. Satanás, lá ele foi amarrado. Aqui o pessoal fala amarrado, mas não amarra, não. Lá ele foi. Lá ele foi preso. Amém? Depois de 1000 anos, é que ele será solto novamente para fazer um teste, sim. Mas ele não vai achar nada, porque nós aí já estaremos bem acostumados a servir a Deus e nunca mais, nunca mais. Aí pronto, aí o diabo é lançado no fogo do inferno, né, com o pessoal dele, né, que não vai ser pouco. Amém? Com a turma dele. Ninguém mandou você não querer servir a Deus. Vai parar. Tá? E aí vai então a terra ser devolvida sem nenhuma corrupção, sem nenhum estrago, sem nada. Restaurada, renovada. 1000 anos vai ser o suficiente para recuperar a terra. E será devolvida ao homem. Já não mais morre, não tem mais doença, não tem mais pecado. Acabou. Um novo céu, uma nova terra. Vida eterna, a morte não mais existirá. Lágrimas, não tem mais nada. Você não vai ficar mais velho, feio, não vai mais. Não tem mais problema. Essa é a promessa de Deus. E é isso que a gente acredita. Você vai trocar isso por um momento, um lampejo de felicidade aqui? Você vai trocar isso por um prato de comida, como fez o Esaú? Amém, gente? O que, que você tem que fazer? Bem forte, todo mundo? Pronto. Quando? O que, que você precisa fazer? Dá um sinal. Mexer o dedão do pé, né? Dá um sinal. E quem vai te achar? Deus vai te achar. Amém? Vai ter diferença entre você e o que não serve a Deus? Amém. Então tá. Tá avisado, então, né? Amém. Vamos então agradecer a Deus por ele estar estendendo o convite às bodas do Cordeiro. Está estendendo o convite a nós. Senhor, pode contar comigo. Eu vou. Vou fazer, olha, eu vou estar lá, nas bodas do Cordeiro, naquele momento histórico, quando os servos de Deus estarão lá, presentes. Amém? Amém, Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, né, pela insistência que o Senhor tem em nos levar ali, àquele lugar. A insistência que o Senhor está em nos convidar, em insistir conosco, para que nós não fiquemos fora daquele momento, daquela hora, daquele dia singular, especial, quando o povo de Deus os servos de Deus. Quando aqueles, meu Deus, que tiverem selados, marcados, ali, prontos, vestidos a caráter, vestidos com a veste nupcial, e com certeza entrarão com o Senhor para as núpcias, para aquela festa fantástica que o Senhor tem preparada para nos receber. E todos os anjos cantarão conosco louvores ao nosso Deus, ao nosso Salvador, ao nosso Senhor, aquele que nos amou, é que teve paciência, que se insistiu para que nós pudéssemos servi-lo, que teve misericórdia de nós, teve compaixão de nós. Somente assim, Senhor, com certeza, por causa da sua bondade, misericórdia, é que há em nós a esperança de poder servir, de poder fazer a sua vontade em nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Oh, amém.